Muito boa tarde a todos. Quero, em nome da 10ª Comissão e do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais, agradecer aqui a presença da delegação da CNIS e agradecer pela disponibilidade e agradecer também pelo input que trarão, certamente, para os nossos trabalhos. Como saberão, este Grupo de Trabalho, designado Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais, está neste momento com dois diplomas, está a trabalhar dois diplomas. Ao caso, esta audição refere ao diploma proposto a dois diplomas também. Portanto, a Comissão está a trabalhar quatro diplomas, dois, cada dois deles referentes a duas ordens profissionais diferentes, dos fisioterapeutas e dos assistentes sociais. Esta audição refere à proposta relacionada com a criação da Ordem dos Assistentes Sociais, que foram diplomas propostos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e pelo Grupo Parlamentar do CDS. E o objetivo é que possam aqui fazer uma breve exposição inicial, depois cada um dos senhores deputados poderá colocar as suas questões e depois então retomarão a palavra para esclarecer, comentar, enfim, como entenderem que será melhor para o decorrer dos trabalhos. Connosco estão ou fazem parte deste grupo de trabalho, para além de mim própria, o meu nome é Joana Barata Lopes e faço parte do grupo parlamentar do PSD, e estou a coordenar os trabalhos. Temos também o Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP, e o Sr. Deputado Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Costuma estar também connosco, não sei se eventualmente estará retida, a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, e a Sra. Deputada Susana Lemas, do Partido Social Democrata, que também estará a chegar, e, portanto, se os parlamentares não se importarem, eu passava a palavra depois da intervenção. Se, entretanto, chegar, retomaremos a ordem normal. E, portanto, sem mais atrasos, eu queria novamente agradecer e passar a palavra ao Sr. Padre Lino Maia, que presumo que seja quem vai fazer aqui a intervenção inicial, mas que depois seja dividida, e nós cá estamos para depois podermos também debater um bocadinho o assunto convosco. Muito obrigada.
Muito boa tarde, eu agradeço vivamente esta audição, porque para nós é de facto importante sermos ouvidos, porque o sermos ouvidos é sinal de que somos reconhecidos, e é não pelas pessoas em concreto que somos, mas por aquilo que representamos, é de facto muito importante que sejamos ouvidos. Eu sou Lino Maia, portanto estou neste momento a presidir a CNIS e vou tomar a palavra, ou estou a tomar a palavra exatamente por essa qualidade, mas depois, se permitirem, eu passaria também à Sra. Filomena Bordalo, que é assistente social também, mas está na qualidade de assessora da CNIS e é uma pessoa muito conhecedora de todo este domínio que nos aqui congrega. E o Sr. Henrique, também assessor jurídico da CNIS, que terá também algumas palavras a dizer em relação concretamente aos diplomas que estão em causa. É evidente que só nos vamos pronunciar, porque aliás foi para isso que fomos convidados, sobre a questão da Ordem dos Assistentes Sociais. E a minha primeira palavra é, claro, que estamos absolutamente concordantes com a constituição da Ordem dos Assistentes Sociais e, fundamentalmente, por aquilo que são os assistentes sociais, mas por aquilo que são também nas instituições de solidariedade. Nos 200 mil trabalhadores que há nas instituições de solidariedade, uns bons milhares são assistentes sociais. E devo dizer que aquilo que é hoje o setor social solidário, que eu vou sempre dizendo, e todos sabem que assim é um pilar importante do Estado Social, os assistentes sociais foram, de facto, construtores também deste setor, deste pilar do Estado Social. E por aquilo que fazem, como fazem, como se dão, são, de facto, muito importantes. E, como disse, uns milhares de assistentes sociais. Eu penso que, neste momento, uma boa parte dos assistentes sociais estão exatamente em IPS, em instituições de solidariedade. Não sei em termos de percentagem, de número, mas é um facto que grande parte, uma boa parte deles, estão em instituições de solidariedade. Claro que quando nós falamos, eu já disse que somos favoráveis à constituição da ordem, muito embora aparentemente possa, diria, parecer que uma ordem dos assentos sociais pode de algum modo colidir, não colide, mas condicionar alguma autonomia na gestão, na orientação das instituições de solidariedade. Mas será, diria, uma colisão não para o colapso, mas certamente para como uma mais-valia. E é exatamente também neste sentido que acabo por dizer isto, é que as IPS e a CNIS em concreto valoriza muito a formação, a valorização, a competência dos que se lhe dedicam e, portanto, uma ordem dos assistentes sociais pela regulamentação ou regulação, por um código de ética, pela deontologia, certamente, e pela formação, num período de formação dos assistentes sociais e depois também num acompanhamento dos assistentes sociais, certamente que contribuirá muito para esta valorização, para esta formação, para esta competência dos que trabalham nas instituições de solidariedade. E por isso mesmo, muito embora tenha dito que à partida poderia parecer, ou pode parecer, que há uma espécie, diria, ou pode haver alguma intromissão, algum condicionamento, é um condicionamento que nós valorizamos, porque contribuirá, certamente, para a valorização, para a formação, para a competência dos assistentes sociais. Isto como uma palavra introdutória, mas se permitissem, eu agora pedia à doutora Filomena que continuasse.
Faça favor.
Muito obrigada, muito boa tarde. Como disse o Sr. Padre Lindemeyer, eu manifesto já desde o princípio que sou assistente social. E, portanto, estou de acordo com a criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Aliás, é um processo que se vem arrastando desde há alguns anos, algumas legislaturas atrás. É uma situação que é recorrente. E eu queria, no fundo, partilhar as áreas e o trabalho e as funções que são desenvolvidas e que são da responsabilidade de um assistente social. O assistente social exerce a sua profissão, neste momento, maioritariamente, já não é no Estado, exerce-a maioritariamente noutros setores, nomeadamente no setor social, solidário, como referiu o Sr. Padre Lindemeyer. Exerce em áreas diferentes, em áreas de diferente intervenção. Exerce a sua atividade profissional com várias abordagens. E muitas vezes nós esquecemos numa abordagem fundamental, que é a abordagem da prevenção, que é fundamental, em que, de facto, o assistente social tem tido um papel importante e continua a ter, com certeza, e terá no futuro, na área da prevenção. Também na área da promoção da cidadania. E como integrante em equipas multidisciplinares, porque atua sobre uma realidade que é complexa e que não é apenas de um domínio ou de outro domínio. É uma realidade que é multifacetada e que, portanto, tem que ter uma abordagem também ela multiespecializada. E esta característica, este paradigma, exige um profissional que tenha esta possibilidade de diagnosticar a realidade e de, com as pessoas, com as famílias, com as comunidades e nas organizações, poder, de facto, promover a cidadania, poder prevenir, como eu comecei por fazer referência, e tem também aqui um papel fundamental nesta realidade, e não estou a falar no futuro, há já experiências, há já práticas nessa matéria, de ser um elemento fundamental, um elemento profissional-chave na concretização das políticas sociais. É evidente que não é apenas na concretização das políticas sociais, tem também um papel muito importante em contribuir para a definição das políticas sociais aos seus diferentes níveis, de acordo com as estruturas em que se insere. Esta complexidade das situações obriga, como eu disse, e eu queria destacar isto, a integração em equipas e em atores da mais diversa natureza, nomeadamente o Estado, que tem responsabilidade na abordagem do social, na abordagem, na satisfação das necessidades, com uma tónica muito importante. Não é um trabalho para, é um trabalho com. A questão da participação, são palavras-chave no exercício da profissão de um assistente social, é a participação e é também a abordagem integral e global das pessoas que são o alvo do nosso trabalho. A importância da ordem permite a regulação da profissão. E a profissão, tal qual como há pouco tentei explicar, exige, supõe um relacionamento profissional estreito com a pessoa, com a família, com a comunidade com a qual se trabalha. E a regular esta profissão, que tem este tipo de relação tão estreita, tão próxima, creio que apenas com uma integrado numa ordem é que isto será possível, porque da regulação da profissão vem também a regulação da formação, que também é um aspecto fundamental, porque tem que haver uma adequação entre a formação que é disponibilizada e depois a realidade que tem que ser trabalhada. Um aspecto também que considero muito importante, até como defesa das pessoas, das famílias, dos grupos, das comunidades com quem o assistente social trabalha, são as questões de ética e de deontologia, que penso que poderão e serão certamente salvaguardadas com a existência de uma ordem profissional. E para já, ficar-me-ia por aqui. Muito obrigada. É melhor aquilo. Obrigada.
Muito obrigado, muito boa tarde. Na sequência do que já referiu o Sr. Padre Lino Maia e a Sra. Filomena Bordalo, há aqui alguns pontos especificamente da formulação destas propostas que eu gostava de chamar aqui ao tema da nossa reunião. Concretamente, uma questão que me preocupa é a transição relativamente à situação dos assistentes sociais já em funções que não estão inscritos, porque ninguém está, mas que não terão que fazer estágio profissional para se poderem inscrever na ordem dos assistentes sociais. Isso está salvaguardado quer na proposta do CDS, quer na proposta do Partido Socialista. Mas há um ponto que, na minha perspectiva, não está salvaguardado. Vamos supor que um assistente social em funções requer a sua inscrição na ordem e o pedido é recusado. Pode ser por uma razão arbitrária, mas pode ser recusado. E como há uma disposição nos estatutos que impedem o exercício da profissão relativamente àqueles que não sejam inscritos na ordem, eu acho que era precisa uma cláusula de salvaguarda dos profissionais que, porventura, não vejam reconhecido o seu direito de inscrição na ordem, para que isso não se traduza na nulidade de contratos de trabalho existentes e na obrigação das entidades empregadoras, nomeadamente das instituições particulares de solidariedade social, terem que promover o seu despedimento sem compensação por falta de... Pode acontecer, isto é, a gente sabe perfeitamente que não será esse o padrão normal, mas não estamos aqui a falar de ninguém em concreto, mas pode o Conselho Geral ou o órgão competente para a inscrição dos assistentes sociais na ordem, indeferir um pedido de um assistente social já em funções. anda depois de 10 anos nos tribunais administrativos a discutir se foi ou não validamente recusada a sua inscrição. E, entretanto, está inibido de exercer a profissão. Essa matéria, na minha perspectiva, não está objeto de salvaguarda nem num projeto de diploma nem no outro. Isto é, percebe-se que houve preocupação nas duas propostas de salvaguarda dessa situação quanto à desnecessidade do estágio profissional, mas isso deixa ainda de fora, na minha perspectiva, situações que podem ocorrer e que precisam de tutela jurídica. São, como disse o Padre Lino, milhares de trabalhadores que estão ao serviço, que constituem a estrutura técnica fundamental das IPSS e não podem ver precarizado o seu vínculo laboral por via da adoção de um instrumento legislativo que possa ter esse efeito perverso. Essa era a primeira preocupação. Depois, se me permitem, há aqui alguns pontos que eu acho maior, com mais relevo e que me permitia chamar aqui a atenção. Quer na proposta do Partido Socialista, quer na proposta do CDS, quanto ao âmbito dos organismos e entidades onde estes profissionais podem exercer funções, diz que a profissão pode ser exercida em organismos públicos da administração central, regional e local, em organizações do terceiro setor e em organismos empresariais, sem prejuízo do exercício da atividade enquanto profissional liberal. Eu acho que não seria mau incluir aqui expressamente os institutos públicos, que não são propriamente parte da administração central, regional e local e que congregam grande parte de profissionais de serviço social, bem como também a clarificação que dos organismos empresariais se integra ao setor empresarial público. Há depois um outro ponto que também me parece, sobre esse temos algumas reservas, que é no âmbito do exercício profissional, nas ações que são consideradas, quer numa proposta, quer noutra, no âmbito do trabalho de um assistente social, na proposta do Partido Socialista é a linha E do artigo 4º, a administração social e direção técnica de equipamentos e serviços sociais. Eu creio que a direção técnica não corresponde propriamente a um perfil típico de funções, isto é, todos os outros itens correspondem, do ponto de vista científico, à área de intervenção dos assistentes sociais. A direção técnica é instrumental e tanto pode ser exercida por um assistente social como por outro técnico com licenciatura em Ciências Sociais e Humanas. E, portanto, como não me parece que seja conteúdo típico da função, acharia preferível que esta linha fosse eliminada. Depois, passando propriamente ao texto dos estatutos, na proposta do CDS está claro, quando se regula o processo de designação do bastonário, que ele é eleito por sufrágio universal. Na proposta do Partido Socialista não há uma disposição expressa sobre isso. Há uma geral a dizer que todos os órgãos são eleitos por sufrágio universal, o que não é verdade, porque as delegações regionais não são e são órgãos também da Ordem, e portanto acho que uma clarificação quanto à fonte de legitimidade do bastonário ficava mais bem clarificado se se dissesse, a propósito da regulação específica desta figura, que ele é eleito por sufrágio universal. A proposta do CDS diz isso, a proposta do PS não diz. Um outro ponto que me parecia, também, e aí há uma divergência entre a proposta do Partido Socialista e a proposta do CDS. O CDS propõe um vice-bastonário. Não faz muito parte da tradição das ordens a existência de um vice-bastonário. Para a nossa perspectiva, seria preferível apenas um bastonário. Nem num projeto, nem noutro, há Assembleia Geral. O Conselho Geral, digamos, é o órgão de representação da generalidade dos associados, dos membros da Ordem, mas o órgão Assembleia Geral não existe. Há muitas ordens que têm Assembleia Geral. A Ordem dos Advogados, por exemplo, tem Assembleia Geral como órgão máximo de representação da classe. Aqui não está previsto. Não sei, deixo só como hipótese de reflexão que se possa pensar num órgão onde seja depositada a plenitude dos associados e que seja, de facto, titular das competências fundamentais, nem que não seja um órgão como nas associações normais, que reúna necessariamente todos os anos, duas vezes por ano. Mas a nossa Assembleia Geral reúne de vez em quando, mas tem competências específicas e é o órgão máximo entre Congresso. E, portanto, nessa perspectiva, deixava este ponto para eventual reflexão. Aliás, a proposta do Partido Socialista, que não prevê a existência de uma Assembleia, não prevê expressamente a existência de uma Assembleia Geral, depois, por exemplo, no artigo 35, a propósito das competências do Conselho Geral, dizem que da convocatória devem constar a ordem de trabalhos, o horário e o local da realização da Assembleia, o que, de alguma forma, não é muito compatível com a inexistência de um órgão Assembleia. Há um outro ponto que eu gostava de deixar aqui com alguma perplexidade nossa, que é o seguinte, mas aqui é já uma questão de pormenor. Eu presumo que estes projetos... Sim. Pronto. Sim, de fundo, é só mais uma, que é o facto... Os projetos provavelmente foram elaborados antes da reforma do Código de Procedimento Administrativo. Portanto, fazem referência quer um, quer outro. Há possibilidade de recurso hierárquico impróprio dos atos e decisões das Assembleias Regionais e das Direções Regionais, e o recurso hierárquico impróprio acabou no novo Código de Procedimento Administrativo. E, mais do que isso, parece-me que é dos casos em que é recurso hierárquico necessário, já que diz depois que não é admitido o recurso direto perante os tribunais das decisões e atos das Assembleias Regionais e das Direções Regionais. Portanto, a formulação na proposta do Partido Socialista é o artigo 50, número 4. Número 3 e 4, mas a CDS é idêntica nesta matéria, precisava de um adjornamento relativamente ao novo CPA. E, no essencial, acho que é isto.
Bem. Muito bem. Muito obrigada. Nós estendemos aqui um bocadinho o tempo, mas considerando que estava a dar informações mais específicas, vamos agora passar a palavra aos senhores deputados. Entretanto, já está connosco a senhora deputada Susana Lamas, do Grupo Parlamentar do PST, e a senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que estavam em outras reuniões. E vou passar a palavra ao senhor deputado Filipe Ana Coreta Correia, que terá que sair, presumo eu, portanto, tem alguma urgência, do Grupo Parlamentar do CDS. Senhor deputado.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os representantes da CNIS, o padre Lino Maia, a doutora Filomena e o doutor Henrique Rodrigues, aqui presentes. Antes de mais, agradecer aos meus colegas deputados, mas na verdade tenho um compromisso, tenho que receber a família do enlutado Dr. Francisco Oliveira Dias, anterior Presidente aqui da Assembleia da República, que devem estar a chegar e, portanto, infelizmente, não poderei ficar depois para a intervenção final, mas ela ficará audível, é gravada e, portanto, depois terei a oportunidade de me inteirar. Não queria deixar, apesar de muito rapidamente, não queria, em primeiro lugar, deixar de os cumprimentar, agradecer a vinda e, sobretudo, agradecer e saudar aqui a intervenção que todos os representantes da delegação tiveram. Ficou bastante claro que para a CNIS este passo da criação da ordem profissional dos assistentes sociais é um passo importante, até necessário, em face de tudo aquilo que foi dito. Tomei nota de várias das questões que foram aqui trazidas relativamente a alguns receios e alguns melhoramentos que podem ainda ser feitos. É precisamente para isso mesmo que existem estas audições e eu, como já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Ricardo Bexiga, pedia, se tivessem a disponibilidade depois de enviar por escrito, porque ficava esse registro também. E eu não vou ter então sobre essas questões, que serão trabalhadas e em relação às quais temos naturalmente toda a abertura para as considerar. Queria apenas realçar que neste âmbito, em nosso entender, no entender do CDS, este é um passo realmente muito importante. E por várias das razões que aqui foram trazidas, pela adequação da regulação, das respostas também em termos de formação, a adequação da formação às exigências da própria profissão, mas dar nota também que, a nosso entender, o facto de nós reconhecermos na criação da ordem, na ordem profissional um passo importante, estamos precisamente a sublinhar também que decorre do exercício da profissão uma deontologia própria, e essa deontologia não pode deixar de ser identificada em todos aqueles que são os visados da intervenção do assistente social. Em todas as profissões que têm ordens profissionais é assim. São esses visados que dão sentido à deontologia e, em nome dos interesses superiores desses todos que são visados por essa intervenção, que se determina depois toda a demais deontologia. Este aspecto não é demais sublinhar, não só pela importância que os assistentes sociais têm, que foi aqui muito claramente referida, e pela abrangência das áreas até, mesmo no âmbito da administração pública, vai muito para além da mera aplicação ou gestão das políticas sociais, porque abrange essas políticas sociais, mas em muitos ministérios, na justiça, na saúde, na educação. É difícil hoje encararmos qualquer problema grave social que não tenha uma necessidade de uma atenção também de alguém que é especificamente vocacionado para essa matéria. Só que muitas vezes viu-se o assistente social como alguém que geria a aplicação de programas sociais e fazia-o no interesse das entidades, das pessoas para quem trabalhava. Ora, nós, a afirmarmos a deontologia e a ordem profissional dos assistentes sociais, estamos precisamente a reforçar a independência, mesmo diante das entidades patronais e mesmo do Estado, e estamos a reforçar que a razão de ser da intervenção, a importância, a dignidade, a autoridade dessa intervenção, faz exclusivamente, ou não é exclusivamente, mas centrada onde deve estar, que é nas pessoas, nas famílias que são visadas por essa intervenção social. E, portanto, é o que nós estamos a fazer, é reforçar a proteção de todas essas pessoas, e são tantas, que são visadas por esta intervenção. Portanto, da nossa parte, temos, enfim, estes processos da criação de ordens profissionais são sempre muito discutidos, mesmo internamente no CDS vamos assistindo a sensibilidades diferentes, não é matéria naturalmente nem ideológica, nem dogmática, nem da disciplina partidária, mas creio que estes longos anos em que nós assistimos a este processo e em que de avanço e de recuos, permite-nos avançar com bastante tranquilidade em relação a esta decisão e parece-nos que efetivamente é aquilo que se impõe e, portanto, colocamos-nos também ao lado dessa visão da CNIS e congratulamos-nos com ela. Muito obrigado e terei que me retirar, mas ficarei depois atento ao resto da audição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por mim, certo? Susana? PSD? Tem. Sr. Deputado Susana Lemos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar o Sr. Padre Lino, a Doutora Filomena, a Doutora Henrique e desde já pedir as minhas desculpas não ter estado desde o início, mas como estava numa outra audiência, não tive essa possibilidade. De qualquer forma, já fui informada relativamente à intervenção do Sr. Padre Lino e, entretanto, quando entrei já estava a ouvir a doutora Filomena. E dizer-vos que também sentimos estas preocupações dos assistentes sociais, destes profissionais, no que se refere à insuficiência da regulamentação. De facto, o exercício da profissão Essas preocupações de insuficiência de regulamentação são preocupações válidas, preocupações que merecem também a nossa preocupação, porque estamos a falar de um setor de um setor social, portanto são profissionais que trabalham num setor social de enorme importância, e nós sempre valorizamos o Estado Social e este setor em particular, e portanto consideramos que de facto há a necessidade da regulamentação, mas no sentido de assegurar uma regulamentação simplificada e eliminando barreiras injustificadas. Certamente conhecerão a posição do PSD neste particular. Também sabem que não temos propriamente uma iniciativa, mas estamos a participar no processo legislativo e a dar o nosso contributo, no sentido de que estas preocupações sejam atendidas e que nós entendemos a sociedade, a nossa visão da sociedade é no sentido de garantir realmente que estas preocupações sejam atendidas, mas vemos a sociedade, uma sociedade mais aberta, com profissões valorizadas, mas adaptadas, digamos assim, às novas realidades e aos novos desafios que se colocam. De qualquer forma, repito, é de facto necessário essa regulamentação, uma regulamentação de que o Estado não se deveria ter-se demitido desse papel de regulamentação, é esse o nosso entendimento, e portanto agradecer-vos estes vossos contributos e agradecer-vos estas informações que nos trouxeram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar as boas-vindas aos representantes da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, ao Sr. Padre Maia, à Doutora Filomena Bordal e ao Dr. Henrique Rodrigues. O PS toma a iniciativa de avançar com esta iniciativa legislativa porque tem a clara consciência que está aqui em causa não só a defesa do interesse, dos legítimos interesses e direitos dos profissionais envolvidos na profissão de assistente social, mas também porque tem a clara noção que estão aqui envolvidos profundos interesses públicos relacionados com um conjunto de atividades que são essenciais ao Estado de Direito Social. Os profissionais que neste momento desempenham a sua atividade têm um papel fundamental, como já aqui foi dito, no apoio às pessoas, sobretudo àquelas que, por alguma razão, vivem em situações de maior carência ou de dificuldades e necessidades especiais. E, portanto, entendemos que esse contributo desta iniciativa legislativa consegue, ao mesmo tempo, dar o reconhecimento necessário a esses profissionais e, ao mesmo tempo, contribuir também para um novo pilar no que diz respeito à questão da definição e da concretização das políticas sociais em Portugal. Este processo legislativo é um processo muito longo, aliás é uma promessa que foi feita às assistentes sociais há muitos anos. E estava a ouvir a doutora Filomena Bordal e estava precisamente a relembrar que uma das nossas preocupações é não construir um projeto legislativo que se desatualize rapidamente no tempo. Porque se formos analisar a evolução daquilo que são hoje as diversas especificidades, quer na definição, quer na concretização das políticas sociais, nós hoje verificamos que um profissional que atua nesta área joga com várias disciplinas, joga com vários saberes, joga com várias realidades. E, portanto, a nossa preocupação quando avançámos com esta iniciativa legislativa foi, por um lado, conseguir cobrir essa multidisciplinariedade que hoje caracteriza a atividade do assistente social e, ao mesmo tempo, criar um diploma que tenha a flexibilidade suficiente para, ao longo do tempo, seguir absorver, naturalmente, a evolução que continuaremos a viver no âmbito das políticas sociais. Por outro lado, sentimos que esta iniciativa é também muito importante, na sequência das palavras do Sr. Padre Lino Maia, no que diz respeito à própria atividade das organizações sociais. Isto porque a ideia é contribuir também para definir de uma forma precisa o que é o ato social, o ato da prática social. Porque ao definir aquilo que é hoje a atividade dos profissionais que atuam na área das políticas sociais, queremos também contribuir para ajudar a definir de uma forma mais precisa e mais abrangente aquilo que são as atividades de todas as instituições e organizações de solidariedade social que, nos seus diversos níveis, atuam na área do desenvolvimento social, da coesão social, da justiça social e do bem-estar social. E, portanto, é um projeto ambicioso e, naturalmente, estas audições ajudam-nos a recolher os contributos das diversas entidades que atuam neste setor e, portanto, desde já reforço o meu pedido ao Dr. Henrique nos enviar não só esses contributos mais técnicos, mas também outros que possam ajudar a concretizar e a resolver estas preocupações que aqui acabei de expor. Hoje, as ordens sociais têm um papel fundamental em carreiras profissionais que têm uma situação em que, a nosso ver, o Estado não pode ser ao mesmo tempo o definidor da carreira profissional e, por outro lado, o próprio regulador. E, portanto, eu penso que a autorregulação profissional justifica-se de uma forma muito forte no setor dos assistentes sociais. Porquê? Porque os assistentes sociais têm a sua função, embora naturalmente não só no setor público, mas também no setor privado e no terceiro setor, mas muito no setor público, e portanto entendemos que não faz sentido ser o Estado a ser o regulador de uma carreira profissional do qual é também a entidade patronal. E, portanto, faz todo o sentido termos hoje uma ordem dos assistentes sociais, que cubra não só a questão da organização dos profissionais, mas também as questões que já foram aqui referidas da formação, da qualificação, da deontologia e da ética profissional, que tão importantes são face ao melindre das situações em que os assistentes sociais hoje têm que intervir nas suas diversas facetas. E, por outro lado, criar também um novo parceiro social que será também muito relevante do ponto de vista de contributos para tudo o que diz respeito ao desenvolvimento das políticas sociais em Portugal. E, portanto, justificando aquilo que são os objetivos desta iniciativa do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, especificando os problemas que identificamos e que procurámos resolver com este projeto de lei, volto a agradecer os contributos e a reflexão que nos aqui trouxeram e, naturalmente, agradecer também os contributos que nos irão enviar por escrito e que irão ser muito importantes para que a redação legislativa que vai sair deste grupo de trabalho possa dar resposta, de facto, não só aos interesses dos profissionais, mas também aos interesses públicos aqui envolvidos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar a delegação da CNIS aqui presente e agradecer também os contributos que deram para este grupo de trabalho. Como deverão conhecer, o Bloco de Esquerda, relativamente à criação de ordens profissionais, não apenas desta, mas de outras que temos também aqui em discussão neste grupo de trabalho, não obstaculizamos a que os projetos tivessem passado para os podermos discutir, mas de facto, do nosso ponto de vista, a criação de ordens profissionais, na maioria dos casos, não é, do nosso ponto de vista, a maneira mais correta, digamos assim, de responder a alguns dos problemas que são identificados, e aí também nós próprios identificamos alguns dos problemas que temos vindo aqui a debater, seja sobre os assistentes sociais, mas também no caso dos fisioterapeutas, que é outro projeto que está também aqui em discussão. Como nós temos pouco tempo e na vossa exposição deram aqui vários argumentos e várias informações que são úteis para este grupo de trabalho, e portanto a questão que nós gostaríamos de colocar, nomeadamente sobre a questão da regulamentação e também ligando com a questão da formação, que já percebemos por outras audições que é também um problema aqui identificado pelo setor, alguns níveis de formação que não estão devidamente regulamentados, é se consideram que, de facto, estes problemas apenas se podem resolver com a criação da ordem ou se existe outra forma de atender a estas situações e a estes problemas que também nós identificamos, mas que consideramos que possivelmente poderá haver outras maneiras de resolver os problemas sem ser necessariamente a criação de uma ordem. Temos algumas dificuldades com o argumento de que neste caso, como noutros casos, a ordem é a única solução para resolver este problema e, portanto, perceber o vosso ponto de vista relativamente a essa opção ou se vêem outras opções para estes problemas identificados e agradecer novamente a vossa presença e os vossos contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço o tempo que ocupou, uma vez que já estamos claramente a sair do nosso horário. Dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a CNIS, de cumprimentar o Padre Lino Maia, de apresentar as minhas desculpas por não ter conseguido estar no início nem ouvir a vossa intervenção, mas terei a oportunidade de recolher esses mesmos contributos na gravação que existe desta audição. Mas só deixar algumas observações, tentando ser bastante breve e sintética sobre as mesmas. Nós valorizamos muito o trabalho que é desempenhado pelos assistentes sociais, principalmente se percebermos a intervenção destes profissionais no contexto de uma sociedade que continua profundamente marcada por desigualdades sociais e por situações de pobreza que exigem, em vários momentos, a intervenção destes profissionais. Reconhecemos, e também o dissemos na nossa intervenção, que há um conjunto de problemas, nomeadamente problemas sociolaborais, com os quais estes profissionais se defrontam. Seja muitas vezes situações de precariedade que se vão estendendo ao longo de anos, seja também a questão dos próprios baixos salários e também a necessidade da valorização da sua profissão. Não entendemos que estes problemas sejam resolvidos por via da ordem. Aliás, nem as ordens, de um ponto de vista legal, podem interferir em questões sociolaborais. A questão da regulação da profissão, porque nós também temos o conhecimento, no fundo, do sentimento entre uma parte significativa dos profissionais, dos assistentes sociais, que pretendem efetivamente a criação da ordem, e aliás foi por isso que o PCP se absteve neste diploma. Nós entendemos que a questão da regulação da profissão, da definição desta profissão e do seu acesso é uma responsabilidade primeira do governo. Aliás, de vários governos que deviam, há muitos anos, ter tratado de um ponto de vista legislativo, dar também a solução aos profissionais do serviço social e de outras formações, mas aos assistentes sociais, no caso. Porque a criação de ordens profissionais, no nosso entender, deve efetivamente ter um caráter excepcional. E o que temos assistido ao longo dos últimos anos é, na ausência de respostas de regulação da profissão, a solução ser encaminhada para a criação das ordens profissionais, que nós temos sérias dúvidas que seja o melhor caminho, sob pena de não estarmos efetivamente a aplicar o caráter de excepcionalidade das ordens profissionais, que nós entendemos que deve ser efetivamente aplicado. Nós não obstaculizamos a discussão destes projetos, nem inviabilizamos a sua aprovação, exatamente por sabermos o sentimento que existe entre os assistentes sociais, mas temos preocupações com a criação da ordem e temos preocupações, nomeadamente, por exemplo, no que se refere ao acesso à profissão. Porque o que a experiência também nos tem demonstrado é que na criação de ordens depois criam-se barreiras no acesso à profissão, e isto não deixa de ser uma matéria que nos preocupa, nomeadamente, podemos falar naturalmente da necessidade de uniformizar e de avaliar a formação que é dada no ensino superior, de maneira a que a mesma vá numa mesma orientação, digamos assim, ou pelo menos tenha fios condutores. E isso é uma discussão que se pode fazer. Agora, o que temos assistido efetivamente é as ordens enquanto barreira de acesso à profissão, e isso é uma preocupação que nós também não podemos deixar de manifestar nesta intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou devolver a palavra à CNIS, dando nota de que nós temos algumas limitações de horário, portanto, se alguns dos senhores deputados estiverem tendo que sair, é porque nós estamos a iniciar o plenário, mas de qualquer forma, como também já foi referido, esta audição está a ser gravada e, portanto, sem prejuízo do que venham a enviar de contributos escritos, teremos sempre acesso àquilo que aqui for dito.
O Sr. Padre Lino Maia passou inicialmente para mim. Portanto, eu vou tentar, de uma forma quase que telegráfica, reforçar a posição da CNIS relativamente à criação da Ordem dos Profissionais de Serviço Social. E ela é importante, se me permitem, em quatro aspectos, ou em quatro tónicas, em quatro vertentes, que têm que ser vistas em simultâneo. Não é um somatório, têm que ser vistas em simultâneo. Para as pessoas, famílias e comunidades com as quais, que são os grupos destinatários do trabalho do assistente social, e para as organizações onde ele próprio trabalha, porque a Ordem pode ser e é, com certeza, um reforço da sua voz e da sua defesa em termos de aplicação de um código deontológico, também um importante ao nível da profissão, como aqui foi falado, a questão do ato profissional é muito importante que ele seja bem definido e que nele estejam contidas normas técnicas e normas deontológicas, porque são fundamentais. O relacionamento, o ato profissional é um ato relacional e, portanto, é um ato de alta voltagem, como muitas vezes eu digo, e, portanto, isto de facto é fundamental e penso que, considerado no contexto destas quatro vertentes, esta será a segunda vertente, também na ótica dos profissionais, porque dos próprios profissionais é um instrumento para o seu reconhecimento enquanto grupo profissional e também para um reforço das suas ferramentas, entre aspas, formativas, porque é fundamental a questão da formação. Também tem a criação da Ordem, tem um impacto e, junto da própria sociedade. É um reconhecimento e valorização do trabalho dos profissionais de serviço social face a uma realidade social, económica e política, cultural, que está em constante mutação e em constante alteração. O reconhecimento deste grupo de profissionais e a sua valorização é também um aspecto muito importante que eu gostava de deixar aqui realçado, e são as quatro vertentes. Muito obrigada.
Muito obrigada. Quero agradecer também a brevidade com que nos respondeu, reforçar o pedido que já aqui foi deixado pelos senhores deputados de fazerem chegar os contributos, quer aqueles mais expositivos que aqui de análise aos diplomas, quer enfim quaisquer outros que considerem que podem ser úteis para esta discussão. A qualquer momento estamos disponíveis para acolher esses contributos. Quero reforçar o agradecimento que aqui fiz ao início, em nome de todos os senhores deputados e dos membros da 10ª Comissão. O senhor Padre quer acrescentar alguma coisa? É isso? Ah, certo.
Desculpe, não devia ser a última a falar, mas só, por um lado, agradecer, de facto, esta audição, e só gostava de dizer uma palavra. E é evidente que a Ordem não resolve tudo, não é? Isso acho que é importante, tem de haver outros instrumentos, não é? Gostei, desculpem só, da senhora deputada do PCP, Diana Freira, de sublinhar a importância também de valorizar os trabalhadores que estão nas IPS, não é? E concretamente os assistentes sociais não estão a ser suficientemente valorizados, não é? E penso que é importante. Agora, é evidente que a Ordem não resolve tudo, mas eu queria agradecer esta audição e, ao mesmo tempo, também parece-me que aqui há uma comunhão bastante grande, muito embora haja perspectivas diferentes, mas estamos todos, diria, no mesmo barco, lutar pela mesma preocupação.
Muito bem, muito obrigada pela vossa presença e quero agradecer aos senhores deputados e nós encontramos-nos na próxima quarta-feira, que já está agendado. Muito obrigada.